Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceite o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.
Está no ar o fórum desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. O Fórum TSF de hoje tem como ponto de partida os alertas feitos por sindicatos e associações médicas nestes últimos dias, alertas sobre a falta de meios do Serviço Nacional de Saúde. No programa de hoje, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia este alerta sobre a falta de meios humanos e materiais no Serviço Nacional de Saúde? Fizeram aumentar a sua preocupação sobre a possibilidade de uma ruptura de capacidade de resposta do SNS? Confiem na capacidade do sistema para enfrentar esta segunda fase da Covid sem esquecer as outras doenças? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Que avaliação faz? O Governo tem feito o suficiente para reforçar os meios nos hospitais e centros de saúde? Em que áreas é urgente intervir para garantir os cuidados de saúde necessários aos doentes de Covid, sem deixar para trás os outros doentes? Será possível fazermos melhor com os meios que temos? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva para poder participar aqui no debate. Se preferir participar no debate online, só tem que escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ontem, questionado pelos jornalistas sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde perante esta vaga de Covid, perante os outros problemas, com os atrasos nas consultas, as cirurgias que ficaram por realizar, questionado sobre tudo isto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que temos motivos para confiar na capacidade do Serviço Nacional de Saúde.
Há uma capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e há pressões momentâneas maiores em certas áreas. Não significa que haja, em termos globais, uma situação de ruptura ou pré-ruptura. Segundo lugar, há atrasos relativamente aos não-Covid em consultas e tratamentos? Há. Isso nós sabemos todos que há, não vale a pena escamotear. Há. Há a ideia de, no plano outono-inverno, ir recuperando esses atrasos? Há.
Palavras do Presidente da República. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes e pode ter já a explicar que, obviamente, tendo em conta a questão que hoje aqui debatemos, convidámos o Ministério da Saúde, que não tem disponibilidade para participar neste debate. Iniciamos esta reflexão com o contributo do Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Dr. Rui Nogueira. Bom dia, bem-vindo ao Fórum ATSF. Temos motivos para estar preocupados com a situação com que estamos confrontados?
Bom dia. Sim, temos motivos de preocupação. Enfim, são muitos meses com limitação de acesso às nossas consultas e aproxima-se o inverno e, por isso, a nossa preocupação é realista. Isso não quer dizer que estejamos em ruptura. Não é isso. O que acontece é a necessidade de prepararmos resposta para um aumento de procura nos centros de saúde nos próximos meses. Quando tivermos inverno, habitualmente temos infecções respiratórias atípicas do inverno, as pessoas chamam-nos gripe, muitas vezes são gripes, outras vezes são outras infecções, e este ano com um vírus novo em circulação, e por isso estamos preocupados com o cenário que pode acontecer, enfim, a situação que pode avolumar muitos doentes. e nesse sentido há alguma preocupação, sim. E por outro lado preocupam-nos muito os outros doentes, todos os outros doentes, enfim, que não tendo nada de infecções respiratórias, são doenças crónicas, são doenças, enfim, que carecem de vigilância médica e, portanto, temos que seguir esses doentes e agora com um atraso em relação àquilo que foi já verificado, enfim, principalmente em março, abril e maio, e nós estamos a tentar recuperar esse atraso, não é?
O Dr. Rui Guerra dá hoje uma entrevista à edição digital do Diário Notícias, onde nos alerta que há áreas em que estamos pior do que estávamos em abril.
Sim, nós estamos neste momento a caminhar para o inverno, enquanto que em abril estávamos a vir do inverno, isto é, as infecções respiratórias do inverno já tinham passado. Enfim, nós estávamos com os atrasos que temos agora. Temos aí ainda uma outra circunstância. Entretanto, desde de março, abril para agora, já tivemos, enfim, umas dezenas, se não centenas de colegas que se aposentaram. E nós estamos numa altura, este ano e o próximo, e ainda 2022, com um número muito elevado de aposentações. Enfim, colegas que chegam ao final da sua carreira profissional, normal. Enfim, é fácil de ver, 40 anos depois de 1980, quando começou a carreira médica, em 82, enfim, alguns colegas já estando a trabalhar em 80 e até mesmo antes de 80 e que já têm mais de 40 anos de carreira profissional. Este é um ano particularmente difícil para as saídas destes colegas e, por outro lado, em março, abril, nós tínhamos colegas que terminaram a formação, a especialidade, o internato e, atrasou um pouquinho o concurso de ingresso na carreira, a contratação de novos médicos, que deveria ter acontecido em maio e só agora está a acontecer, e por aí tudo bem acontecer, só que desses 400 médicos nós vamos perder alguns médicos que não conseguem colocação. Temos, eu diria, menos 100 ou 200 médicos em relação ao que tínhamos em março, abril. E isso é também uma preocupação, quer dizer, 100 ou 200, quando já faltam 1.000 e somos 5.500, está a ver, vai haver uma falta aqui. Vai ser necessário contratar médicos. Estes médicos que ficam de fora, que ficaram fora do concurso, poderão ser contratados, deverão ser contratados, enfim, como tarefeiros, como enfim, uma emenda, mas ver-se pensar nas possibilidades de contratação de médicos que não foram colocados, enfim, para os próximos 3 ou 4 ou 5 meses, enfim. E outras medidas, como, por exemplo, contratar mesmo os colegas aposentados, que está previsto, e, portanto, temos que ser céleres na contratação destes colegas que, muito embora tendo a sua aposentação e direito à sua aposentação, é evidente, mas seria bom que se criassem condições para atrair estes colegas e contratar estes colegas para este período que vai estar muito difícil nos centros de saúde.
Para além dessa questão da necessidade de contratar mais pessoal médico, há outras áreas em que o Dr. Rui Nogueira acha que seria essencial atuarmos?
Sim. Eu julgo que há uma necessidade absoluta, enfim, que já não é de agora, mas dá muito, mas agora mais premente ainda, que é retirarmos algumas tarefas que são desnecessárias. Há tarefas que, enfim, que habitualmente se fazem e que as pessoas compreendem, umas vezes mais, outras vezes menos, mas facilmente compreenderão que nesta altura são mesmo desnecessárias, são mesmo de deixar cair e eu espero que nem voltem. São declarações para tudo e para nada. Declaração para a escola, declaração para o trabalho, declaração para não sei o quê, declaração para o lazer, declaração para tudo. Enfim, não é preciso uma declaração médica para coisa nenhuma. As pessoas têm consciência e têm que se arranjar outras maneiras que não as declarações médicas para justificar, seja lá o que for. Não há necessidade, na maior parte das vezes, tem que se mudar a legislação, tem que se... Já antes havia este problema, enfim, alertamos para ele há muito tempo. O ministro Adalberto criou mesmo um grupo, que era o Simplex na Saúde, mas que acabou por não produzir efeitos. Temos que voltar a ele, mas agora não dá tempo para estarmos a pensar nisso. É pura e simplesmente deixar cair. Não venham pedir declarações para coisa nenhuma. Declarações médicas, não. Nós temos que ser doentes, temos que dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas e não estar a fazer declarações de coisa nenhuma. Algumas outras são necessárias, mas podem ser adiadas. Repare, os atestados da carta de condução exigem um exame médico, temos que ver estas pessoas, enfim, são idades padrão, mas fazer um exame médico aos 60 anos, ou fazer aos 60 anos e 6 meses é exatamente a mesma coisa, quer dizer, criou-se esta idade padrão, de 60 anos, por exemplo, ou 70, mas fazer 6 meses depois é exatamente a mesma coisa. E, portanto, enfim, todos os atestados médicos de carta de condução, as cartas de condução, a validade devia ser acrescida 6 meses, por exemplo, para que não tenha que haver renovações, enfim, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tudo isso passa para 6 meses à frente. Ou outros exames, que exames médicos de vigilância de crianças saudáveis, por exemplo, que não carecem de outro acompanhamento, que não tenham outras necessidades especiais, podem ser adiadas 5 ou 6 meses, sem problema nenhum. As crianças de 4 anos não têm que fazer vacinas, não têm que fazer nenhum exame especial, enfim, se tivermos que ver daqui a 6, ou melhor, se adiarmos para daqui a 5 ou 6 meses, dá perfeitamente. É evidente que há coisas que nós temos que ver, há alguns aspectos bastante importantes, não estou a dizer que não se tenham que fazer, mas não necessariamente nesta altura do ano.
O governo...
E podem ser passadas para a frente.
E o Governo tem mostrado sensibilidade para acolher essas vossas propostas, Dr. Rui Nogueira?
Eu julgo que sim. O problema é que tarda em haver medidas concretas. Nós estamos preocupados porque o inverno está à porta. Nós temos, enfim, um clima ameno, ainda estamos com um clima ameno. Habitualmente o frio só vem depois de meados de novembro. Mas não queríamos ser surpreendidos sem ter medidas concretas e até achamos que algumas medidas já deviam ter sido adotadas nos meses mais brandos de junho e julho e agosto e até mesmo setembro e já perdemos algumas oportunidades de organização e de preparação do inverno. Porque tínhamos menos casos de infecção Covid, tínhamos, enfim, um certo alívio naquela altura, claro que andávamos a recuperar consultas atrasadas e, enfim, que ficaram de março, abril, maio, mas devia-se pensar na organização da resposta para o inverno. E não temos ainda de todo essa organização, enfim, esclarecida. Eu julgo que todos temos que fazer algum esclarecimento, ter esclarecimento sobre como vamos trabalhar. Quer os profissionais, quer as pessoas e os doentes e os familiares, saber exatamente o que é que cada um tem que fazer. Quando, como, onde é que é necessário investir até, organizar melhor algumas áreas, mas fazer comunicação às pessoas, que as pessoas saibam o que têm que fazer, como fazer, e não apenas dizer para telefonarem para o centro de saúde e depois não termos capacidade para atender os telefones. Quer dizer, não é razoável, não é? Enfim, é nesse sentido que estamos preocupados, que haja sensibilidade, sim, que há uma confiança na resposta possível, sim, mas há falta de condições reais, realistas, há falta de condições. Nós não temos condições no centro de saúde, na maior parte deles, não temos condições para dar resposta àquilo que é a previsibilidade de uma procura no inverno. Enfim, é claro que acreditamos que consigamos vacinar para a gripe, como temos feito nos outros anos, acreditamos que as pessoas tenham cuidado com o frio, acreditamos que o inverno não seja muito rigoroso, acreditamos que o isolamento, o uso de máscara, enfim, limite muito as infecções típicas do inverno, mas, mesmo assim, nós temos que preparar a resposta para conseguirmos superar estas dificuldades nos próximos meses.
Agradeço ao Dr. Rui Nogueira, que lidera a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a participação no Fórum TSF. Ficou aqui claras as preocupações quanto aos problemas do Serviço Nacional de Saúde para fazer frente a esta nova fase, eventualmente a segunda vaga da Covid, e também todas as outras doenças que estão prejudicadas. Têm sido muitos doentes, deixaram de ver as suas consultas realizadas ou tiveram cirurgias adiadas por causa da prioridade dada à Covid. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Ficam preocupados com estes alertas? O Governo tem feito o suficiente para dotar o Serviço Nacional de Saúde de meios? Depois destes alertas, olham com maior preocupação para a possibilidade de ruptura do Serviço Nacional de Saúde ou confiam na capacidade de resposta do SNS? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professora Maria Ferreira, liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião?
Bom dia a todos. Olha, neste momento, e após estar a passar por uma situação com amigos meus, eu já não confio na capacidade, neste momento, do próprio SNS no que diz respeito à Covid. De uma forma muito sucinta, eu vou lhe dizer, conselho de Famalicão, um amigo meu esteve em contacto com alguém que deu positivo, por vontade própria foi para casa, ligou para a Saúde 24, a Saúde 24 disse-lhe que seria contactado nas próximas 72 horas pelo delegado de saúde e para ele não sair de casa. E a família podia estar, sair, as miúdas, as filhas irem para a escola. Isto aconteceu numa terça-feira, as filhas foram para a escola, a mulher foi trabalhar. Só na sexta-feira o delegado de saúde é que lhe liga e é que lhe diz que ele deveria ter estado em isolamento num quarto a aguardar que fosse feito o teste do Covid. E, entretanto, repare nesta situação, se ele estivesse contaminado, ninguém deu orientações para ele ficar num quarto isolado do resto da família. Os filhos vão para a escola, a mulher vai trabalhar. A disseminação do vírus é muito simples de ser feita. E é por isso que os casos, neste momento, estão com os valores que estão. Porque não há informação concreta e os médicos têm de pensar quem lá vai, pessoal mais humilde, pessoal com mais instrução, menos instrução, tem de ser informado de uma forma clara. Porque enquanto não houver uma informação clara de o que é que cada um tem de ser feito, se não tiver de ser pelo delegado de saúde, que seja pelo próprio, pela linha de saúde 24. Neste momento eu estou assustada, estou preocupada, mas ontem é que o delegado de saúde, ontem, domingo, lhe ligou a dizer para escolher o sítio onde vai fazer o teste de Covid. E já está desde terça-feira até hoje, segunda-feira, a fazer, não fez ainda o teste. Eu não consigo entender o que é que realmente se está a passar. E isto me assusta, porque eu tenho pais idosos, eu sou uma pessoa que também tem problemas cardiovasculares, quer dizer, eu não consigo sentir segura em lado nenhum. E o Sistema Nacional de Saúde realmente está em ruptura. Se é falta de médicos, se é falta de informação, se é falta de enfermeiros, eu não sei. Eu só sei que a informação tem de passar e a informação tem de ser muito clara, muito concisa, tem de estar afixada de uma forma que toda a gente perceba o que é que está a fazer. E tem de ser repensado pelas delegações de saúde de cada concelho realmente o que é que há de fazer. Não se pode permitir que haja uma pessoa que esteve em contacto com alguém com Covid e que esteve a trabalhar com ela no turno, que esteja mais de 8 dias à espera para fazer um teste de Covid. porque a família, entretanto, é permitida à família gerar, ir para a escola. Estão a ver porque é que agora os casos estão assim tão, tão disseminados. Pronto, eu só tenho de dizer isto, isto é um alerta. Eu neste momento não estou a confiar em nada. E não estou a confiar em nada porque eu acho que há alguém que é iluminado, que acha que as coisas têm de ser feitas assim, as pessoas têm de seguir este passo, aquele, mas é em teoria, porque depois quando vai à parte prática, não há ninguém que dê uma informação prática àquelas pessoas que estão com um problema sem saber aquilo que vão fazer e que lhe digo, não, não, senhor, fica no quarto, a sua família tem de estar isolada de si, percebe? E agora dizem que são as pessoas que não cumprem as regras. É o próprio Sistema Nacional de Saúde que não dá informação e que, em casos concretos, não dá uma informação concreta. Pronto, era só isto.
Obrigado,
que eu queria,
professora Maria Ferreira, por partilhar connosco esta situação. Nos ajuda também a perceber como muitas vezes as coisas ocorrem na realidade no terreno. Agradeço o seu contributo. Próximo ouvinte a participar neste debate, Ligante Setúbal, médico no Hospital de São Bernardo, especialista em medicina interna. Bom dia, Dr. Carlos Miranda.
Já não sou médico no Hospital São Bernardo porque já estou aposentado. Tenho 42 anos de serviço e já era a altura de sair.
Peço desculpa e agradeço-lhe a correção.
Não tem problema. Eu só liguei porque realmente eu acho que há aqui dois problemas grandes. Um é o das infraestruturas, é que os vários governos desde o 25 de Abril não têm ligado grande coisa. Portanto, têm feito poucas unidades hospitalares no país. E veja-se aquilo que os privados têm feito, que vão semeando para ir aos hospitais por tudo quanto é sítio e disponibilizando cada vez maior número de camas. E depois, os salários dos médicos, que são, neste momento, uma verdadeira vergonha. E se formos comparar com outros países, nem é preciso ir muito longe. Basta ir só aqui aos países como a Checoslováquia, que já está acima de Portugal. Pior só estão os outros, mais para leste, e até mesmo Marrocos já paga neste momento mais aos médicos do Estado que Portugal. Portanto, os médicos portugueses, isto é quase uma mensagem sublinhar, têm na sua cabeça que estão a ganhar muito pouco e estão a trabalhar muito, que têm sido, então, estes últimos meses, como contam os colegas, tem sido uma coisa verdadeiramente de loucos. Enquanto o Estado agora, por causa da história do Covid, descurou completamente a segunda fase da doença, não devia ter desmontado o hospital que acho que montou no campo pequeno e devia já ter tido tempo, ou teve tempo para contratualizar camas com os hospitais privados que as têm disponíveis, de certeza. Portanto, seria uma maneira de evitar esta situação agora de fogo, que é o constante, como foi sempre com os ventiladores. Esta história dos ventiladores foi desde sempre tivemos sempre problemas com ventiladores, sempre a telefonar do hospital para o hospital a ver onde é que havia um. Nunca ligaram grande coisa a isso, por isso é que somos o país da CE com menos ventiladores por habitante. E depois temos o problema número um disto tudo, é que somos pobres. Portanto, temos um rendimento per capita ainda muito baixo em relação aos outros países da Europa e, portanto, não há dinheiro. Não há dinheiro para nada e o Estado também não gasta como devia gastar. Por agora é só o que me oferece dizer agradeço, e muito obrigado pela
oportunidade. Agradeço o seu contributo, Dr. Carlos Miranda, testemunho deste médico especialista em medicina interna que nos liga de Setúbal. No debate online, Nuno Teixeira Castro escreve que o problema é que tudo é Covid, como se as pessoas não tivessem mais vida e, consequentemente, doença, para além disto, para além da Covid-19. Bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, ele era o Sindicato Independente dos Médicos. Temos-lhe ouvido muitas vezes chamar a atenção para os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Esses problemas têm sido resolvidos ou, pelo contrário, agravaram-se nestas últimas semanas e meses, Dr. Jorge Roque da Cunha?
Muito bom dia. A tentativa de o Governo tratar a pandemia como se mais um ativo eleitoral se tratasse, de tentar dourar a pílula, de tentar chamar alarmistas a terceiras pessoas, em vez de fazer aquilo que deve fazer, leva-nos a uma preocupação acrescida. Todos sabemos, principalmente o Governo, que o Serviço Nacional de Saúde estava nos limites. Já em dezembro do ano passado, todos nos recordamos do número de unidades que fechavam as urgências, dezenas de horas de espera, equipas com menos pessoas do que deviam, e naturalmente com a pandemia a situação agravou-se. A situação agravou-se e quando se agravou, e quando houve uma ligeira diminuição dos casos, em vez de preparar para tudo aquilo que os nossos colegas que estudam esses assuntos, tudo aquilo que acontecia no estrangeiro, iniciava, resolveu embandeirar em arco o sucesso português, a incompreensão dos ingleses que não queriam o turismo. E a verdade é que, tendo nós também consciência que a economia é essencial que não pare, enfim, isso é uma coisa consensual, a verdade é que foi dada uma mensagem aos portugueses, a mensagem errada, que estava tudo resolvido e que estava tudo à vontade. Nomeadamente naquilo que deveria ser uma atitude muitíssimo firme junto das pessoas que estavam infectadas. Em vez disso, não se preocuparam em reforçar as equipas, puseram médicos de família a fazer tarefas que os afastam dos seus doentes. Eu hoje mesmo estou a fazer consultas, com consultas programadas. Os nossos doentes precisam de nós, precisam de ser acompanhados, mas a verdade é que, estando cerca de 1000 médicos adstritos à tarefa nos locais de acompanhamento aos doentes com Covid, no país todo são cerca de 1000 médicos e cerca de 700 médicos a acompanhar os doentes infectados na plataforma 3 Covid, a verdade é que é totalmente impossível que, com os médicos que estão disponíveis nos centros de saúde, ainda por cima acompanharem esses doentes dos colegas, bem como todos os outros que aqui acordam, nomeadamente os que não têm médicos de família. E o que é que faz o governo? Diz que está tudo bem. Não obriga que haja médicos nos lares. Diz que o problema são dos casamentos desbatizados, que nós sabemos que são naturalmente situações de contágio, mas nos lares não há médicos por obrigação. Não reforça as equipas de médicos nos hospitais e nos centros de saúde. Nós estamos a falar de cerca de 800 médicos, por exemplo, que estão especialistas já há 3 meses e que o Ministério da Saúde não os contrata. Tem uma atitude ideológica perfeitamente inqualificável de não chamar nem as Forças Armadas, agora já foram, porque houve transferência de alguns doentes para as Forças Armadas, finalmente, não chamarem as instituições de solidariedade social e as entidades privadas para ajudar na pandemia, não só naquilo que são o combate ao Covid, bem como a atividade programada, não contrata enfermeiros, não contrata assistentes operacionais, não obriga as máscaras no exterior quando não existe distanciamento social, mantém dificuldades objetivas naquilo que são computadores antigos, dificuldades das centrais telefónicas, e em resumo, preocupou-se muito mais em que os departamentos de comunicação do Ministério da Saúde e do Sr. Primeiro-Ministro darem ideia aos portugueses que estavam extraordinários atores em relação a esta matéria. Aliás, até penso que o Partido Socialista tem cartazes onde o afirma publicamente, estão espalhados pelas nossas cidades, e ao mesmo tempo desconsideram os médicos, desmotivam-os, põem-nos a fazer tarefas que não são aquelas que devem fazer, e por isso é essencial que pelo menos falem connosco. Não é admissível, tanto nós com essa disponibilidade de conversar, encontrar soluções, fazermos parte de soluções, arrogantemente, a Sra. Ministra da Saúde não fala connosco, não queira ter o nosso concurso. E por isso, não sendo alarmista, porque tudo aquilo pior pode acontecer para um médico, para um sistema de saúde, é as pessoas entrarem em pânico. Não é para entrar em pânico, mas para termos a consciência que é necessário olhar para este assunto de uma forma séria e não de uma forma exclusivamente de ganhos eleitorais.
Corremos o risco de, se não forem tomadas algumas das medidas que identificou, de o nosso Sistema Nacional de Saúde, pelo menos em algumas áreas, entrar em ruptura?
A ruptura foi entrada por várias vezes no ano passado, ainda antes do Covid. Com exceção de um reforço que houve de ventiladores. E devo dizer que o número de ventiladores que havia no passado já era mais, muito
próximo do limite para as situações que ocorriam. Havia situações onde, objetivamente, se teriam havia pessoas que não utilizavam ventiladores, porque não havia, mesmo com utilização criteriosa, com esta atitude de empurrar os problemas para a frente, de fingir que isto não existe, naturalmente vamos ter problemas sérios. Já os temos naquilo que é a mortalidade, que não Covid. E a verdade é que não estão a ser tomadas as medidas devidas para que este problema seja de alguma maneira ultrapassado. E por isso é essencial que o governo encare isto com humildade.
Peço desculpa, Jorge Rota Cunha, houve aqui um problema na ligação por telemóvel, estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Gostava que nos esclarecesse essa questão para que percebêssemos quanto à questão da possibilidade do sistema entrar em ruptura.
O sistema está
não conseguimos ouvir. Não sei se é da zona onde se encontra. Tu já
não está.
Agora parece que estamos a ouvir.
Portanto, o sistema corre, de facto, esse risco. Hoje mesmo há situações onde serviços de medicina interna não têm capacidade, apesar das centenas de horas que os colegas já deram em tempo extraordinário. Há pessoas a fazer 2 períodos de 24 horas durante a semana, e esse trabalho não é reconhecido pelo Ministério da Saúde. E por isso é essencial que se encare isto como um problema sério, com soluções objetivas, e não como algo que se vai resolver por si. Não estamos a ser alarmistas, queremos é que haja medidas, haja médicos, haja enfermeiros que estão disponíveis para entrarem no sistema, bem como a parte social e a parte dos privados também contribuírem para mitigar este problema.
Dr. Jorge Roque da Cunha, agradeço a sua participação no Fórum TSF, os alertas que nos deixa o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, chamando-nos aqui para a possibilidade de o sistema poder entrar em ruptura devido à sobrecarga dos médicos e à falta de meios humanos e técnicos. Bom dia, Engenheiro Paulo Rocha, liga-nos de Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Sim, olha, a mensagem, obrigado, em primeiro lugar. Quando tudo corre bem, as coisas são devidas à heroicidade dos médicos e dos enfermeiros. Quando a coisa corre mal, é o sistema, é o governo, é falta de dinheiro, é falta de médicos. Enfim, nunca há responsabilidades próprias. O que me leva a pensar que, de facto, a história dá uma contada. Nós, hoje, penso que é público que, na primeira vaga da pandemia, não é, nós não atingimos o limite da capacidade do sistema porque as pessoas se meteram em casa. E bem, nessa altura, porque senão o sistema teria seguramente sido ultrapassado pela realidade. Portanto, não percebo onde é que esteve a heroicidade no meio dessa história. Porque, em verdade, heroicidade é aquilo que porventura vamos precisar um dia destes, quando o sistema ultrapassar os seus limites. Porque, em verdade, estas pessoas olham para esta realidade como se os recursos fossem infinitos. Pedem sempre mais médicos, pedem sempre mais remunerações, mas, em verdade, esquecem que nós vivemos uma realidade onde houve centenas de milhares de pessoas que ficaram desempregadas. Esses, a meu ver, são os verdadeiros heróis desta história, que aguentaram em situações que os médicos nunca imaginaram. Porque os que estão no Serviço Nacional de Saúde recebem sempre o salário no final de mês. Nunca são desempregados. Portanto, eu acho que se alguém tem que ser humilde no meio desta história, são todos os profissionais que estão envolvidos. E não apenas os médicos e os enfermeiros, naturalmente. Porque os recursos são finitos no país. Não são infinitos. E qualquer que seja o governo, qualquer que seja a solução, haverá sempre insuficiências. Não é? E, portanto, de alguma forma, teremos que contribuir todos um bocado, na medida das nossas possibilidades, para minimizar estas insuficiências. Não estou com isto a dizer que não há falhas. Não estou com isto a dizer que não se pudesse fazer melhor. Mas, em verdade, a sistemática chamada de atenção sobre a necessidade dos médicos, que depois é um raciocínio que termina sempre com a necessidade de apelos privados, leva-me a pensar que a história que me estou a contar está mal contada. Muito obrigado.
Obrigado, Engenheiro Paulo Rocha. No debate online, Isabel Bandeira escreve: não se trata de agravar medidas, mas sim de fiscalizar o cumprimento das medidas já adotadas, nomeadamente as restrições aos agrupamentos patentes na zona do Campo Grande, em Lisboa, à noite e ao fim da tarde. E sempre ter atenção ao pessoal circulante nos lares de idosos. A maior parte destas instituições não tem pessoal em exclusividade, acrescenta Isabel Bandeira, e também não tem enfermagem permanente e em número suficiente. Bom dia, doutor Jorge Mendes, médico, liga-nos Sintra. Bem-vindo também a este Fórum TSF.
Sim, sim, queria juntar-me ao Fórum pela primeira vez. Muito obrigado por me ter atendido. Eu trabalho em clínica privada apenas nesta altura da vida, porque estou reformado. E da minha experiência nos hospitais durante 45 anos e colaboração com os centros de saúde, tinha uma visão relativamente otimista, embora as pessoas se queixassem sempre e queixam-se sempre em um queixar. O que me está a preocupar é que na minha prática diária, dentro de uma especialidade que é a urologia, eu vejo um bloqueio total de acesso aos serviços da especialidade, quer nos hospitais, quer por parte dos centros de saúde, que já nem, quase que nem pedem as consultas especializadas, quer no atendimento, quer um lado, quer no outro, que bloqueia totalmente o acesso. Quer dizer, os meus doentes eu tenho cuidado de escrever cartas, até a recomendar alguma urgência em muitas situações, até oncológicas, e não há acesso, mesmo de telefonemas privados para colegas a pedir uma ajuda, eles dizem não temos tempo, não temos possibilidade, não estamos a dar prioridade a outras coisas. E eu vejo, doentes meus com oncológicos, com 4, 5 meses à espera de uma consulta, nem sequer de uma cirurgia. Portanto, a situação entrou em ruptura há muito tempo, em certos setores, embora as pessoas só pensem que a ruptura se vai dar daqui a algum tempo, é nas urgências, é isto, é aquilo, mas o sistema base, pura e simplesmente, arrebentou, quer dizer.
A capacidade, o que nos está a dizer, é a capacidade de responder às necessidades dos doentes, há muito que entrou em ruptura.
Pronto, entrou em ruptura há muito tempo, antes do verão, muito antes, se calhar, até de Covid. O que eu vejo, o que eu não percebo é que não se falar em medidas de emergência a esse nível, não tem nada a ver com o Covid. Não sou a falar em horas extraordinárias, não sou a falar que haja grupos de médicos nos hospitais dispostos a trabalhar para além do seu horário. Porquê? Porque esses médicos também trabalham no privado e não estão disponíveis. Por outro lado, continua-se a adiar a exclusividade, sobretudo nas especialidades mais procuradas e mais exigentes dentro do Serviço Nacional de Saúde. Essas coisas de base que falharam e falham constantemente, e isso tem a ver com a política de saúde, tem como consequência que esses médicos também não estão disponíveis, nem estão dispostos a trabalhar por um ordenado miserável, não é? À hora, não é? E, portanto, todo esse sistema já não está a responder há muito tempo. Na prática do dia-a-dia dos meus doentes, o que eu vejo aqui, hora a hora, quer dizer, não sabem onde é que um dia tem que ir à clínica privada, quer dizer, não tem hipótese nenhuma. E mesmo assim tem que ter dinheiro para isso. Né?
Obrigado, Dr. Jorge Mendes, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Bom dia, José Cunha, empregado de têxtil, escuta-nos em Barcelos. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuela Castro, bom dia ao Fórum. Eu apenas queria dar um caso em que se nota que o Serviço Nacional de Saúde não trabalha em condições. Estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, José Cunha. Pedi-lhe era uma grande capacidade. Sinto-se, estamos mesmo a terminar aqui a primeira parte.
Muito rápido. Eu dei a minha esposa com um problema oncológico há vários meses. Está a fazer quimioterapia neste momento. E o que acontece? Há 3 semanas atrás foi chamada uma junta médica só para verificar se estava ou não estava com o problema que estava. E cheguei lá, fui eu levá-la, 2 minutos, entrou, 2 minutos depois veio embora. Não faz sentido nenhum. Como é que se perde tempo? Se olhassem para o processo que ela estava, viam logo que estava a fazer quimioterapia e não a chamavam. E utilizavam esses médicos para pô-los a trabalhar noutros sítios que faziam falta. Porque eu tenho uma consulta, tinha uma consulta marcada para abril, desmarcaram. Marcaram-me para janeiro, marcaram-me para junho por telemóvel. Ligaram comigo, fizeram as análises, entretanto recebo uma mensagem de uma receita. E eu perguntei, mas que raio de receita é esta que alguém me manda uma receita sem me dizer para que é? Quando eu já estava a tomar o mesmo medicamento, mas por intermédio do hospital. Vou buscar os medicamentos e diz-me assim. Vou buscar os exames e diz-me assim. Um pólipo que você tirou é benigno, tudo bem. O outro poderá, efetivamente, no futuro dar para... pode ser maligno. E não há uma chamada de atenção. Não se liga às pessoas, não se fala às pessoas, não tenho um número de telefone para ligar com a pessoa e dizer cuidado, você tem que se precaver. Não, isto, quer dizer, é a desorganização completa, mas completa dos serviços. A culpa muitas vezes não é a falta de meios, é a desorganização que existe. Isso é que é fundamental.
Obrigado, José Cunha. Agradeço a sua participação por ter partilhado connosco estes casos. Retomaremos o debate já a seguir às notícias das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF. O debate tem como ponto de partida os alertas feitos por sindicatos e associações médicas ao longo dos últimos dias sobre a falta de meios no Serviço Nacional de Saúde. E perguntamos aos nossos ouvintes hoje no Fórum TSF como é que avaliam estes alertas. Temos motivos para estar preocupados? Confiam na capacidade do Serviço Nacional de Saúde para enfrentar esta segunda fase da Covid sem esquecer as outras doenças? E iniciamos, ou melhor, retomamos este debate aqui no Fórum TSF com o contributo do Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Dr. Alexandre Lourenço, temos motivos para ter confiança na capacidade do Serviço Nacional de Saúde?
Eu creio que temos que ter confiança e apostar no Serviço Nacional de Saúde e nos outros prestadores, não só no Serviço Nacional de Saúde, para enfrentarmos este desafio. Agora nós temos vindo a alertar para, evidentemente, ter mais coordenação no terreno, sendo que já temos vindo a alertar há algum tempo não só a questão agora da preparação para a Covid, mas também a necessidade de resposta para os doentes não Covid, que tem ficado para trás. Estamos a falar até 31 de julho, 7 milhões de contactos presenciais em cuidados primários, 1 milhão de consultas nos hospitais, mais 100 mil cirurgias. Estamos a falar de uma atividade que ficou por realizar, que é muito elevada e que tem consequências na saúde da população. E depois, por outro lado, agora a necessidade de termos um melhor planeamento e coordenação de meios no terreno. O plano outono-inverno foi apresentado no final de setembro. Quanto a nós, o modelo que foi apresentado e que está contido nesse plano podia ter sido apresentado em junho, porque nós neste momento precisávamos de um plano mais operacional. E, evidentemente, neste momento, face à evolução da pandemia, parece-nos que muitas medidas já podiam estar no terreno. O que me parece aqui é que já não vale a pena estarmos a pensar, olha, planeámos bem, o que é que fizemos nos últimos 6 meses, foi adequado. Acho que já ultrapassámos essa circunstância face aos acontecimentos e neste momento é preciso colocar meios no terreno e coordenar melhor a resposta. Eu dou nota que nós já desde início de abril podíamos falar da necessidade de ter quase um sistema dual montado, bem preparado, com recursos alocados, nomeadamente na necessidade até da definição que é esta resposta Covid, o que é a rede Covid, a necessidade de ter a gestão coordenada de camas, e neste momento esses modelos ainda não estão implementados e é urgente colocá-los no terreno, de forma operacional, o quanto antes, nomeadamente na região de Lisboa, em que atualmente existem mais constrangimentos em termos de capacidade de resposta.
Sem mais meios, neste momento, tudo se jogará nessa melhor coordenação?
É que eu creio que, à partida, naturalmente é preciso mais meios e parece-me que vai ser claro, ponto 1. Antecipar o que é que vai suceder no prazo de uma semana, duas semanas, um mês. Todos nós parece-nos que ficámos um pouco surpreendidos com esta evolução no início de outubro e, evidentemente, é preciso antecipar e ter respostas antecipatórias. E para isso é preciso ter melhor coordenação de meios. Nós não podemos ter uma ou duas instituições em sobrecarga quando temos uma rede próxima que pode ser utilizada, quer a nível de camas gerais, quer a nível de cuidados intensivos. Não faz sentido termos aqui, por exemplo, no caso de Lisboa, o Hospital Fernando da Fonseca ou o Hospital de Loures, completamente sobrecarregados, como temos outras unidades com mais capacidade. Agora, parece-me que aqui esta necessidade de articulação ainda não está montada, foi anunciada para esta semana, felizmente, pela região de Lisboa e o Alto Tejo e pelo Ministério da Saúde, mas ela não está operacional e é importante perceber como é que ela vai funcionar. Sem esta coordenação é muito difícil ter uma resposta adequada. Mas, por outro lado, nós vamos viver uma situação de necessidade de manter um equilíbrio entre a resposta Covid e não Covid. Quando nós, na primeira vaga, tivemos essencialmente uma realocação praticamente total dos recursos para a Covid-19. Não estamos a viver essas circunstâncias neste momento, quando já temos mais diagnosticados, não temos tantos internados, mas temos mais diagnosticados em pico ao dia do que tínhamos na primeira vaga. E aqui parece-me que é essencial, desde já, implementar os hospitais de retaguarda, que ainda não os conhecemos, e eles têm que estar montados, ou mesmo começar a planear a necessidade de ter hospitais de campanha para escoar os doentes que estão nos hospitais. Nós em maio fizemos um estudo sobre os doentes, estes internamentos sociais, doentes Covid-19, que não necessitavam de cuidados hospitalares e que se mantinham internados. Estamos a falar de 18% destes doentes. Praticamente um em cada 5 doentes não necessita dos hospitais e estão a ocupar uma cama que pode ser necessária para outros doentes. Portanto, esses hospitais de retaguarda é essencial instalá-los, montá-los, prepará-los, porque também não se conseguem preparar de um dia para o outro. É preciso recursos humanos para os operar. E, evidentemente, precisamos de mais recursos humanos dentro das instituições. O Coordenador Nacional da Rede de Cuidados Intensivos, que foi nomeado pelo Governo até para coordenar esta resposta, também deu nota que não tinha recursos para os cuidados intensivos suficientes e que era preciso contratar mais pessoas. Nós acompanhamos essa preocupação. Portanto, existe aqui a necessidade do Ministério da Saúde de implementar um conjunto de medidas e dar meios às instituições para darem uma resposta cabal, porque nós estamos no início de um processo. E neste momento é preciso estar no terreno e implementar, e não parece que só enunciar medidas seja suficiente, é preciso operacionalizá-las e colocá-las à disposição do Serviço Nacional de Saúde. Sendo certo que é necessário também trabalhar com o setor social e com o setor privado neste momento, particularmente para os doentes não Covid.
Obrigado, Dr. Alexandre Lourenço, por nos ajudar também a fazer aqui o diagnóstico da situação. O Presidente da Associação de Administradores Hospitalares pedindo aqui que sejam passados à prática os planos que têm sido anunciados, defendendo também a necessidade de mais meios humanos e melhor coordenação. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. António Machado participa no debate online com este contributo. Escreve, sobretudo, eu confio que se todos trabalharmos em prol do bem comum e deixarmos de fazer deste problema uma forma de reivindicar direitos, sairemos vencedores. Bom dia, Miguel Romelha, empresário, liga-nos de Barcelos. Qual é a sua opinião?
Sim, muito bom dia. E quero já agora agradecer a todos por aceitarem para participar no fórum. Antes de mais nada, eu gostava de fazer uma pergunta. Quando há bocado tinha aí um colaborador, alguém que telefonou, me disse que os médicos que ganham ordenados miseráveis. Ao passo, não conheço nenhum médico que ganhe 635 euros, ou o dobro, daí para cima. Mas pronto, isso é outra questão. Mas assim, eu concordo que o Sistema Nacional de Saúde está pela ruptura, grande parte provocada pelos próprios médicos, interesses. Todos nós sabemos que a Ordem dos Médicos, que é a ordem mais forte que temos no país, eles fazem o que querem e o que lhe apetece, porque eu tenho uma pequena empresa onde tive um prejuízo ligado ao ramo de audiovisuais, tive um prejuízo este ano de 500 mil euros, zero serviço, zero, com um investimento que fiz este ano para isso de 3 milhões de euros. E depois, pá, fico revoltado quando me dizer os médicos, isto é provocado pelos médicos, para quê? Para aumentar ordenados, para trabalharem, já pouco trabalham, trabalharem menos. Eu vou falar de um caso que se passou com o meu irmão, a semana passada. O meu irmão é motorista de pesados, precisa de um atestado médico para renovar a carta, ou perde o emprego ou renova a carta de condução, onde vai aqui ao Centro de Saúde de Barcelos, para renovar a carta. Por duas vezes, veio as autoridades sacá-lo lá, tirá-lo de lá, não houve violência, não houve nada, porque lá dizem que não passam o atestado médico para o meu irmão ir a um médico particular, onde sugeriram o médico de família dele. Muito mais revolta. São 60 ou 70 euros, enquanto um atestado médico por norma custa 12 euros, no médico particular custa 60 ou 70 euros. Onde o meu irmão vai lá pela primeira vez, diziam que não, que estavam cheios de trabalho. O meu irmão filmou, e tem isso filmado, que não se vê a cara de ninguém. Zero de utentes no posto médico. O meu irmão disse que no dia seguinte estava lá que o médico tinha que o atender, porque estava a perder o emprego. Claro, alguma coisa vai falhar nos pagamentos, é normal. E o meu irmão no dia seguinte, às 8h30, não me recordo qual é o horário do posto médico, abrir, para-se lá, o médico, sim senhora, chama o senhor por meu irmão. Olha, venha cá, eu quero falar consigo. Estiveram 10 minutos no consultório médico e o médico a dizer que não passava ao atestado médico. Meu irmão, seu doutor, você está comigo aqui há 10 minutos, já me tinha passado ao atestado médico. O médico diz que não, abandonou o local de trabalho, passou para outro gabinete e chamou as autoridades. Não houve agressões, não houve nada. E agora diz assim, isto é tudo provocado pelos próprios médicos. Porque esse mesmo médico de família do meu irmão, que já foi meu médico de família, durante o dia vai fazer umas horas para o hospital. Quer dizer, não atendo doentes no posto médico. E não tem tempo de, durante o horário de expediente de posto médico, vai para o hospital fazer horas extras. Ah, pronto, a gente sabe que isto. E guarda-me assim, venha-me dizer, aí está pela ruptura. Está. Mas 90% é provocado pelo próprio médico. Porque os médicos...
Diga, pensei que já tinha terminado.
Não, assim, isto é provocado pelos próprios médicos e vêm para aí bater com porque os médicos estão a perder prestígio, claro que estão, porque o pessoal já não é ceguinho como era aqui há 20 anos. O médico é formado por médico por grande parte com os meus impostos, não foi que os paizinhos pagaram para eles estudar na universidade, porque aí eles nunca na vida eram médicos. O médico não é mais que um trolha, que um pedreiro, nem que um serralheiro. O médico é exatamente um cidadão normal que foi pago, está formado com grande parte dos meus impostos, nós portugueses, mas julgam-se acima da lei. E estão. E julgam-se e estão, porque são defendidos, porque pá, é tudo. E depois, se um utente falar mais alto, já está a ser mal educado. E ele não atende um doente... Não é mal educado. Se um doente lhe falar mais alto, já está a ser muito mal educado. Já está a faltar a educação.
Contributo que nos deixa o Miguel Romé, que nos liga de Barcelos. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese possível para ver se conseguimos escutar aqui todos os ouvintes que se inscreveram para participar neste debate. Vamos ao encontro Joaquim Gomes, vendedor, está em Passos de Ferreira. Bom dia.
Bom dia, São Manuel Acácio. Bom dia, Fórum. Relativamente a este assunto, tenho algumas situações que gostaria de colocar e dizer, porque tenho também vivido de perto a situação, porque tenho um familiar que trabalha na área da saúde e pronto, e sabemos de antemão. Muitas das vezes os profissionais de saúde são criticados pela sua forma de agir, mas as pessoas esquecem-se que, neste momento, a maior parte dos profissionais de saúde estão a trabalhar 2 e 3 horas diárias a mais, sem serem devidamente remunerados, porque além de fazer o serviço normal que habitualmente têm que fazer, ainda têm que ficar 2 ou 3 horas a enviar notificações relativamente a casos de Covid e outros assuntos. Moral da história. O Serviço Nacional de Saúde neste momento está sobrecarregado, está à beira, em alguns casos, da ruptura. Os profissionais de saúde estão desgastados, estão cansados, estão à beira do esgotamento. Nós, enquanto cidadãos, temos também uma cota parte da responsabilidade sobre isto, porque temos que fazer a nossa parte e termos os cuidados, evitarmos determinadas situações para que as situações não se aglomem. O próprio Estado, de uma certa forma, tem a obrigação de disponibilizar meios para que os profissionais façam corretamente o seu trabalho. Vemos na questão do centro de saúde, muitas das vezes perde-se demasiado tempo, porque não existem centrais telefónicas, cai uma chamada e automaticamente alguém que tenta seguir não consegue falar com ninguém, porque não existem ferramentas adequadas para essa situação. Relativamente à mão de obra, ou neste caso os recursos humanos, começam a ser escassos e o Estado tem a obrigação de disponibilizar mais recursos nesse sentido para que o serviço seja feito com maior qualidade. Portanto, todos nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, ou o Estado também, dar-nos o nosso contributo para que isto possa se fazer de forma mais adequada e que não entre em colapso, que é o que está a acontecer neste preciso momento.
Obrigado, Joaquim Gomes, deste nosso ouvinte que nos liga de Passos de Ferreira. Bom dia, enfermeira Guadalupe Simões, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses? devemos estar preocupados com a possibilidade de ruptura no Serviço Nacional de Saúde?
Bom dia. Sim, devemos estar todos preocupados com a possível ruptura do Serviço Nacional de Saúde, de razão pela qual devemos, em primeiro lugar, e enquanto cidadãos, mantermos os comportamentos que estão indicados pela Direção-Geral de Saúde no sentido de evitar e minimizar as possibilidades de contágio, primeira questão, e a segunda questão, no que diz respeito aos serviços de saúde e à falta de profissionais. O que é de lamentar é que, por um lado, o plano outono-inverno só tenha sido tornado público no final de setembro, quando todos já prevíamos que a possibilidade do aumento do número de casos, com o aumento com a abertura das escolas, das universidades, e, portanto, haveria seguramente maiores números de surtos de contágios para além daqueles que já, enfim, que são do conhecimento de todos nós nos lares. E, portanto, esse plano deveria ter sido publicado mais cedo, no sentido dos serviços poderem organizar e reorganizar, não só para dar resposta ao aumento do número de pessoas infectadas, mas também aos doentes não Covid, que esse, neste momento, tem que ser também uma grande preocupação por parte do Ministério da Saúde, do Governo e até dos próprios profissionais de saúde. Nós dissemos e continuamos a dizer, de facto, nós precisamos de aumentar muito os recursos, os equipamentos nos cuidados de saúde primários, reforçar os cuidados de proximidade. O que nós todos não gostaríamos que acontecesse era uma maior pressão nos serviços de urgência pela falta de cuidados de proximidade nos centros de saúde, mas para isso é, como dissemos, é preciso reforçar os cuidados de saúde primários, é preciso lá colocar meios complementares de diagnóstico que permitam que as pessoas tenham confiança quando vão aos centros de saúde, é preciso aumentar as equipas para fazer visitações domiciliárias, é preciso, eventualmente, que os próprios especialistas de algumas áreas médicas possam se dirigir aos centros de saúde para darem consultas nos centros de saúde, e é preciso aumentar o número de consultas presenciais. O que acontece neste momento é que, havendo um aumento tão grande de pessoas infectadas e muitas delas a permanecerem em casa, os profissionais que estão nos centros de saúde, médicos e enfermeiros, estão assoberbados de trabalho em fazer, digamos, a fazer o seguimento dessas pessoas através de telefone, que depois retira tempo para as consultas presenciais. Razão pela qual a nossa exigência tem sido aumentar o número de recursos humanos, e em concreto aumentar o número de enfermeiros que permita que possam acompanhar as pessoas e aumentar o número de visitas domiciliárias às pessoas. É preciso que os profissionais de saúde, os centros de saúde, também estejam mais disponíveis para atender as pessoas via telefone, e para isso é preciso centrais telefónicas. Muitas das vezes são pessoas que o seu estado clínico, enfim, pode-se ter alterado, mas não necessitam de ir ao centro de saúde. Pode haver um aconselhamento via telefone que dê confiança às pessoas para as manter em casa, e caso haja um agravamento, haver a disponibilidade dos profissionais de saúde para irem à casa das pessoas, precisamente para diminuir a pressão que existe hoje nos hospitais. E depois é preciso maior governação clínica nas instituições, é preciso uma maior articulação entre os serviços, entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, porque caso contrário não teremos dúvidas nenhumas que a pressão vai ser enormíssima e o Serviço Nacional de Saúde poderá não dar as respostas que todos nós desejamos que possa dar e que as pessoas também exigem que seja dado.
Enfermeira Guadalupe Simões, agradeço mais uma vez o contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF, a preocupação dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, defende aqui a urgência de uma melhor coordenação dos meios existentes e a contratação de mais meios, mais pessoal médico, para atender às exigências reforçadas do Sistema Nacional de Saúde. Bom dia, Carlos Lopes, consultor, escuta-nos no Porto. Bem-vindo ao Fórum. Carlos Lopes, bom dia. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si e a todos os ouvintes da TSF. Na minha opinião, esta segunda onda que se fala, infelizmente, chegou antes do tempo. Eu diria que nos próximos meses de outubro que já estamos, mas novembro, dezembro e principalmente janeiro e fevereiro teremos números muito mais preocupantes e gostaria, numa altura em que a lei da proposta orçamental vai entrar hoje na Assembleia da República, que as medidas que ela tem, nomeadamente a contratação dos 4 mil médicos, que se fala, ainda no início do programa isso foi indicado, e também os médicos reformados que possam ser contratados, venham desde já ser, o governo seja proativo e comece a fazer essa contratação e também uma reivindicação que os médicos fazem do subsídio de risco, que vai ser 200 e tal euros, já também estipulado nessa própria lei, e tenho uma preocupação que é os tais hospitais dedicados ao não Covid, porque na verdade são um protocolo, na minha opinião, não são um protocolo com entidades privadas, hospitalares, é que se vai conseguir ou ter com eles hospitais dedicados Covid ou não Covid. Repare que há consultas de especialidade como a oftalmologia e também em relação ao otorrino, que consultas para tofana, em termos de verificar certas doenças, é extraordinariamente difícil. Também tenho conhecimento de que a maior parte dos centros de saúde que vão receber agora médicos novos, cerca de 400 e tal médicos, que vão estar a fazer consultas prioritariamente pelo telefone. Ou seja, se uma pessoa precisa de um exame, de um P1, para fazer um exame qualquer, para determinar uma suspeita na área da oncologia, vai ter dificuldades nesse sentido. Para além de tudo aquilo que já ouvimos dos outros participantes do programa, efetivamente, quer dizer, temos medidas que o governo estabelece, mas que vai tardar numa aprovação global deste orçamento em finais de novembro, quando temos necessidade já de começar na prática, e nisso os sindicatos, os médicos e os próprios médicos têm razão, e a população mais razão tem, de começar desde já a tomar as medidas efetivas de que o governo está a propor. Desejo um bom dia, muito obrigado.
Obrigado, Carlos. Nós estamos agora com o Dr. Anuel Carrilho, Presidente da Federação Nacional dos Médicos. Bem-vindo também a este debate. Que diagnóstico faz a FNAM da situação, Dr. Anuel Carrilho? Temos motivos para recear que o Serviço Nacional de Saúde possa não conseguir dar conta do recado? Permita-me aqui a facilidade da expressão.
Bom dia a todos. Eu ainda ouvi a última parte da intervenção da minha colega sindicalista, Fernanda Guadalupe, e eu concordo em absoluto. Temos aqui um problema grave de recursos humanos e eu acrescentaria que este problema não é devido à pandemia. Este é um problema estrutural e essa é aqui a grande questão. Antes da pandemia e os problemas que este ouvinte descrevia, de largos tempos de espera para consultas, para cirurgias, dificuldade em ter consulta com o seu médico de família, não são problemas secundários ao Covid, foram agravados pelo Covid, mas toda essa realidade era bem conhecida. E a causa também era bem conhecida, uma falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente uma falta de investimento nos seus recursos humanos.
E problemas ganharam gravidade agora com esta situação?
Obviamente, com esta situação, com qualquer sistema, se tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde mais robusto, digamos, mais saudável, poderíamos obviamente abordar este tipo de situações de maior risco com mais segurança. Nunca com 100% de segurança, mas obviamente com mais capacidade. Um Serviço Nacional de Saúde que já está deficitário em todas as suas frentes, obviamente vai ter mais dificuldade. E aquilo que nós ouvimos aqui muitas vezes do Ministério dizer é que o Serviço Nacional de Saúde é flexível. Obviamente que é flexível, mas um Serviço Nacional de Saúde que está na sua globalidade deficitário não pode tirar de um lado para pôr do outro, porque falha em todas as vertentes e, portanto, isso aí é uma falsa expectativa que se cria em relação às pessoas. E, aliás, esta falsa expectativa continua quando, da parte da tutela, se continua a dizer telefone para os vossos médicos de família porque agora vamos tratar da patologia Covid e não Covid, sabendo, porque não há maneira de não saber, que não há recursos para fazer. Não há recursos para com menos recursos, com menos médicos, dar assistência à patologia Covid e não Covid. E quando se fala aqui destes, já ouvi mais que uma vez este número, que nem faço ideia de onde possa vir 4 mil médicos, é absolutamente falso. O número que é verdadeiro é que o saldo entre os médicos que existem no princípio da pandemia e agora é negativo. Há menos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não nos vamos iludir com esta história de contratação de muitos médicos. Aliás, vários destes médicos que estão aqui, de que se fala que é para contratar, são médicos que já estão no Serviço Nacional de Saúde porque estão a formar e a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E agora vão ser contratados e, portanto, não vão aumentar nenhum médico no Serviço Nacional de Saúde. E é no Serviço Nacional de Saúde que nós temos que apostar, porque se vamos ficar à espera destes contratos, não é o princípio que rege a igualdade de tratamento para todos os cidadãos, apostar na privada nestas alturas, até porque sabemos bem que nesta altura de aperto, quem valeu aos portugueses foram os médicos do Serviço Nacional de Saúde, que obviamente não podem fazer um sprint de uma maratona, não é? Uma coisa é fazer um esforço extraordinário, que o fizeram durante um mês, durante essas semanas em que nem conhecíamos bem o Covid. Houve aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade, durante estes meses de verão, para preparar, para oferecer condições que atraíssem médicos ao Serviço Nacional de Saúde e reforçá-lo a tempo desta situação que todos sabíamos que iria existir, e nada foi feito. Isso é que nós não nos cansamos de denunciar e denunciaremos sempre que for necessário. Houve oportunidade de negociar melhores condições, de atrair médicos, porque não faltam médicos em Portugal. Faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde que estão a atender todos estes doentes Covid e não Covid. E se não lhes são propostas condições de trabalho adequadas para integrar o Serviço Nacional de Saúde, obviamente vão continuar fora e não vai haver médicos para tratar todos estes doentes. Isso que fique absolutamente claro, vão faltar médicos para tratar doentes de Covid e não Covid, e a responsabilidade tem que recair sobre quem não tomou as medidas necessárias para que isso não acontecesse. Os médicos continuarão, como é seu apanágio, a dar o melhor de si pelos seus doentes. Isso fica bem claro. Nós, os médicos, estamos cá para dar o melhor, mas a nossa capacidade é finita e, portanto, não se pode querer fazer crer que com menos recursos se vão fazer mais procedimentos, dar mais assistência.
Peço desculpa, doutor Daniel Carrilho, com os meios que temos, seria possível reorganizar os serviços, melhor coordenação para fazermos melhor com o que temos?
Melhor coordenação é sempre possível, mas aqui a questão é que não se pode fazer um omelete de uma dúzia de ovos com 3 ovos, por mais voltas que se dê. Esse é que é o problema de fundo. Nós podemos reorganizar o que quisermos, que no fim vão continuar a faltar muitos, e eu falo aqui, obviamente que falam dos outros que fazem falta, todos os profissionais, aliás, têm sido contratados bem e mais seriam bem-vindos, mas falo aqui dos médicos que não estão a forçar o Serviço Nacional de Saúde, isso fique bem claro, e a população que tem essa noção, que não há mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, e portanto, quando o seu médico de família diz que não tem capacidade para dar uma consulta, é porque já está completamente assoberbado com tarefas Covid, que são diárias. Aliás, os milhares de doentes que já foram contactados pelo seu médico de família podem confirmar que ao sábado, ao domingo, os médicos de família estão a trabalhar para os doentes Covid, dos quais seguem 90% a 95%, e continuam a ter que dar assistência a todas as outras situações. E, portanto, é impossível julgar que isso que vai ter bom fim e que não há coisas que vão ficar para trás. Há assistência que vai ficar para trás e irão haver consequências. Podem não se perceber nem hoje nem amanhã, mas o atraso no seguimento dos doentes oncológicos, uma prevenção menos cuidada das doenças crónicas, hipertensão, diabetes, por exemplo, tudo isso vai pesar na morbilidade e na mortalidade dos portugueses. Estamos a falar das coisas o mais sérias possíveis. E, portanto, não estar a fazer um esforço nesta altura para reforçar os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde é verdadeiramente incompreensível. Não se compreende esta atitude de atirar para cima de quem cá está, de quem está no Serviço Nacional de Saúde, toda a responsabilidade do que vier a acontecer. É uma responsabilidade que nós negamos porque avisamos em bom tempo e estamos aquilo que nos compete, que é trabalhar em prol dos portugueses, estamos a fazê-lo, mas não será possível fazê-lo de forma completa, porque faltam recursos.
Agradeço ao Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Noel Carrilho, também a participação neste fórum TSF. Bom dia, António Góes, está reformado, liga-nos da Zambuja.
Bom dia, muito obrigado. Os meus cumprimentos para o senhor, para esta equipe e para todo o auditório. Ora bom, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, a opinião que eu tenho relativamente aos profissionais é esta. A única vez que eu escrevi um livro de reclamações foi para elogiar o procedimento que houve, que tiveram para comigo, alertar-me que eu teria que tomar uma vacina e que estava esquecido quando agendaram comigo. Portanto, eu tenho uma opinião muito favorável relativamente aos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, a todas as equipes, enfermeiros e tudo isso. Sempre eu, como socorrista, e o Serviço Nacional de Saúde entrou numa situação de caos, não propriamente de ruptura, mas pior que isso. Eu, quando socorrista, cheguei a ir uma vez ou outra ao hospital levar doentes e tive que estar imenso tempo e tinha que andar à procura de camas para deixar o doente depositado no hospital com os seus cuidados, porque não havia e estava ali a ocupar uma ambulância e uma maca, precisamente por falta de meios. Relativamente aos médicos, o que eu vejo, mas antes de mais sobre a Covid, tenho também a dizer que, de facto, vejo com muita preocupação, porque o Governo não está a tomar medidas necessárias, os governos, as autarquias, que ainda há bem pouco tempo passei por uma mesa, por uma esplanada, que entre a parede e a rua só cabia uma pessoa. Portanto, a esplanada, com duas mesas, estavam, se alguém passa ali, tosse ou qualquer coisa do género, portanto, há contágio. Relativamente aos médicos, eu tenho a dizer também o seguinte, tenho um familiar que é médico, que me conta coisas incríveis relativamente à falta de profissionais, inclusivamente numa urgência, esse familiar teve que andar à procura de médicos disponíveis para conseguir, para conseguir formar equipe de urgência. Outra coisa que eu também falo relativamente ao Governo, dar apoio ou não dar apoio. O Governo não tem dado apoio nenhum, inclusivamente quando se trata até de donativos através de telefone, tem o desplante de cobrar o IVA, ficar com um quarto praticamente do valor daquilo que a pessoa está a fazer como donativo. Portanto, eu parece-me que o Governo anda distraído, anda só a fazer propaganda, anda a aproveitar-se para fazer propaganda daquilo que faz. Agora veio com esta questão, vai criar novas linhas de telefone. As próprias linhas do plano nós ligamos não atendem. Olha, eu tive uma situação que tive que atuar e que fazer uma intervenção de uma pessoa que estava engasgada, que fiz as manobras de analites, não consegui, de facto a pessoa estava vivo aflito. Por acaso consegui com uma equipa de bombeiros administrar-se o soro e que conseguimos mais ou menos estabilizar a pessoa, mandaram-me ligar para o 112, eu tive 20 minutos à espera que o 112 me atendesse e quando me atenderam era com gravações falarem portanto, de várias línguas e de facto não resultou. Portanto, olhe, eu faço um apelo a todos os portugueses, tenham muito cuidado com esta situação, não só para zelar pela vossa vida, pela vida deles, como pela vida própria seu, como toda a gente. Muito obrigado.
O apelo que nos deixa o António Gosto nos liga da Zambuja. Agradeço também este contributo deste nosso ouvinte. Bom dia, Dr. Ricardo Mexia, representante da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Há muito que o vamos ouvindo alertar para os problemas, para a falta de meios humanos e materiais do nosso Serviço Nacional de Saúde. As coisas têm melhorado ou, pelo contrário, têm continuado a existir uma degradação a este nível? Dr. Ricardo Mexia.
Muito bom dia. Pois, eu julgo que, infelizmente, não notamos grandes melhorias e portanto, estamos agora confrontados com uma situação complicada de aumento da procura e com muita dificuldade em dar resposta a estas necessidades, dignamente no que diz respeito à vigilância epidemiológica. E, portanto, há longo tempo que andamos a alertar precisamente para a necessidade de reforçar esta resposta, e efetivamente não notamos muita diferença em relação ao que tivemos naquela primeira fase, em março e abril. E inclusivamente tivemos aquela experiência negativa aqui na periferia da Grande Lisboa, em que tivemos muita dificuldade em empurrar os números para baixo e o diagnóstico ficou feito, ou seja, tinha muito a ver com a limitação que havia em termos das equipas que estavam disponíveis para tentar interromper as cadeias de transmissão. E, portanto, aparentemente não aprendemos nada com esse período e estamos agora confrontados, como digo, mais uma vez com este aumento do número de casos e com muita dificuldade em conseguir quebrar estas cadeias e, eventualmente, não conseguirmos evitar um muito maior recurso às unidades de internamento e, eventualmente, com aquelas que mais gravidade têm. E, portanto, esse é seguramente aquilo que nos preocupa.
Porque temos muitos casos... Peço desculpa por interromper, mas falou aí da questão das cadeias epidemiológicas. Estamos, em sua opinião, a falhar a nível do rastreio? Não estamos a conseguir interromper essas cadeias de transmissão?
Eu julgo que terá muita gente que lhe pode, que pode contactar, a fazer a chamada para o fórum, sobre o quanto tempo é que demoraram a receber as chamadas. Não é que os profissionais não estejam a dar o seu melhor e aquilo que têm e que não têm. O problema é que, efetivamente, depois na prática não temos recursos humanos em número suficiente para conseguir dar essa resposta em tempo útil. E portanto, vamos tendo inquéritos epidemiológicos que ficam mais tempo por fazer, mais tempo que demoramos a isolar as pessoas, mais tempo que demoramos a identificar os contactos e portanto, essa é seguramente uma das dificuldades que enfrentamos e que pode, de facto, aumentar a disseminação da doença.
Aliás, logo na abertura do fórum, houve uma nossa ouvinte a chamar a atenção para um caso em que demorou quase uma semana e só quase ao fim de uma semana é que disseram a essa pessoa que tinha Covid-19 que afinal não deveria ter estado com a família, deveria ter estado em casa, mas num quarto isolado. A situação a nível das cadeias de transmissão corre o risco de se descontrolar ou já está descontrolada, em sua opinião, Dr. Ricardo Mexia?
Repare, nós estamos a acumular casos desde o meio, fim de agosto e, portanto, agora estamos a atingir um volume que é muito difícil de conseguir dar a resposta que seria necessária e, portanto, já temos dificuldade, de facto, em controlar e os números acho que falam por si, quer dizer, os números deste fim de semana e sabemos sempre que os números do fim de semana tendem a ser um pouco mais baixos, são muito impressionantes, não é? Agora, também gostava de sinalizar uma coisa. Não é menos verdade que, apesar de termos um número elevado de casos, os casos mais severos ainda não estão a atingir os valores que tínhamos naquela fase inicial. Mas isso, sendo um indicador positivo, também não nos pode fazer baixar a guarda, porque sabemos que demora entre o surgimento dos casos e a sua eventual descompensação. E, portanto, estes casos que estamos a identificar agora têm um potencial para daqui a 10 dias, por exemplo, poderem necessitar em maior quantidade de recursos, como sejam os cuidados de saúde a nível hospitalar. E, portanto, com muita apreensão que vemos este avolumar dos números e de facto, a resposta continua por montar, continua por implementar.
Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, ter numa manhã complicada em termos de agenda encontrado aqui os escassos minutos para nos ajudar também neste diagnóstico que hoje fazemos em torno do Serviço Nacional de Saúde. Ponto de partida para este Fórum TSF são os diversos alertas feitos ao longo dos últimos dias por sindicatos, por associações médicas sobre as carências, a falta de meios humanos e materiais do nosso Serviço Nacional de Saúde. Ponto de partida também a declaração do Presidente da República, que temos motivos para confiar na capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Retomamos aqui a opinião dos nossos ouvintes, já nesta reta final do Fórum, com o contributo de Antero Seguro, está reformado, liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia ao Dr. Manuel Cássio, obrigado por me deixarem participar. Quer dizer, o problema do Serviço Nacional de Saúde é um problema latente e a tendência é para se agravar. Nós temos de perceber uma coisa, o Covid apenas veio acelerar, ou se quisermos dizer de outra maneira, veio destapar uma realidade. É que o Serviço Nacional de Saúde tem sido completamente abandonado pelos sucessivos governos, que não têm investido e, pelo contrário, têm até desinvestido, originando a que grande parte dos seus trabalhadores, médicos, enfermeiros, procurem outros lugares onde possam ganhar salários com que possam fazer as suas vidas. O que é que acontece? Neste momento vivemos realmente um período crítico porque o Estado também não tem dinheiro. Não é? O Estado até aqui, o Serviço Nacional de Saúde é sustentado pelo Orçamento de Estado. Não é? Se o Orçamento de Estado, o que é que conforta o Orçamento de Estado? São os nossos impostos. Hoje o Estado já não tem outros meios que tinha de antes, como eram as empresas que foram privatizadas de uma forma selvagem, não é? E que hoje esse dinheiro já não reverte ao fim do ano para os cofres do Estado. É preciso ver que, por exemplo, só a privatização da EDP e da REN, eles em 3 anos foram recuperar o dinheiro que pagaram ao Estado pela empresa. Portanto, a partir daí tem a empresa de borla, não é? E quem paga somos todos nós. O Serviço Nacional de Saúde é realmente o reflexo disso, quer dizer, infelizmente nós vamos ter de padecer maus momentos exatamente porque o Estado não tem meios nem recursos para investir no Serviço Nacional de Saúde como seria suposto fazer para poder suprir as carências que estamos a viver. Sendo certo que nós temos ainda um Serviço Nacional de Saúde que é de facto espetacular, porque há países que nem sequer isto têm, não. Não sei como é que o problema irá ser resolvido, mas de facto o problema é complexo.
Obrigado, Ter Seguro, pela sua participação no Fórum TSF. Este fórum fica marcado por diversos alertas de sindicatos e associações médicas. Ora, importa voltar a explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministério da Saúde para saber como é que encara estes alertas e críticas, mas o Ministério da Saúde não teve disponibilidade para participar neste debate. Bom dia, professora Margarida Reis, liga-nos de Guimarães. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia. Bom dia a todos. A razão da minha chamada prende-se um bocadinho com a minha personalidade e também formação. Aquilo que eu queria deixar hoje a todos e que falo com os meus alunos é sobre a responsabilidade, que é a razão que me faz fazer esta chamada, a responsabilidade cívica e alerta para muitas das políticas que se fazem e induzem a muitos comportamentos que já poderiam estar a ser mais tomados, mais preventivos e que não estão. Há pouco vários outros ouvintes falavam, e bem, na questão de o nosso governo não se estar a impor sobre determinados comportamentos que poderiam estar. Eu, nas escolas, temos um esforço tremendo para que os alunos sigam as regras de convívio fora da porta, fora da escola. Nós não temos qualquer autoridade. Nós, no fundo, andamos aqui a correr contra nada, andamos aqui a informar contra sozinhos. Alguns pais não sabem fazer, outros não estão interessados. Há necessidade, eu se digo fora aos meus alunos para pôr, eu corro o risco de ser anulada a minha ordem, que não é ordem, eu fora da escola, não tenho como qualquer outro ouvinte. Depois, gostava também de alertar que estas políticas são todas assim um bocadinho dúbias, porque nós tivemos o primeiro contacto com o Covid e em Portugal, digamos que tivemos a sorte, tivemos o bafejo, fomos bafejados pela oportunidade de poder ter aproveitado as lições em pequena escala e não as aproveitamos como já todos os médicos, todas as secções ligadas à saúde o identificaram. Os médicos trabalham ao fim de semana, trabalham de noite, trabalham de dia, trabalham presencial, trabalham por telefone. Eles estão exaustos da primeira onda, não tiveram grande tempo para recuperar, já estão metidos noutra, as pessoas não se apercebem, acham que os médicos não fazem nada, acham que os médicos não estão a responder. Isto é desumano e é deselegante da parte dos nossos governantes para com quem tanto tem dado à sociedade, ao país. Os médicos saíram como salvadores da pátria na primeira onda e estão a sair como os vilões da história, quando eles não têm mais saúde, nem mais medidas, nem mais tempo. As famílias deles andam há muito tempo a ser sujeitas a grandes pressões, eles pessoalmente e profissionalmente, muitíssimo. E a sociedade continua a ser injusta com quem trabalha e pouco e a virar-se, e é isto que eu gostava de refletir com toda a gente, que falo muito com os meus alunos, sobre como governam. a forma como estamos a ser orientados, nomeadamente neste Covid, é injusta para com toda a população, e quem está a pagar sobre isto são quem está na frente, médicos, enfermeiros, administrativos, que não sabem mais o que fazer. Muito obrigada por me terem
ouvido. Eu que agradeço a sua participação. E é com o contributo da professora Margarida Reis, que nos liga de Guimarães, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde, partindo dos alertas feitos ao longo dos últimos dias, perguntámos aos nossos ouvintes se ficaram mais preocupados, se estes alertas fizeram aumentar a sua preocupação sobre uma possível ruptura na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, ou se confiam na capacidade do sistema para enfrentar esta segunda fase da Covid sem deixar para trás as outras doenças.
Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceita o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.